A paz do Senhor Jesus, irmãos. É com alegria que estamos mais uma vez nesse culto maravilhoso, aonde nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor. Neste momento, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 34. Marcos 5, 24 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por essa palavra, pelo culto de hoje, Senhor. Pai, sabemos que só em ti, ó Pai, podemos encontrar refrigério, Senhor. Por isso, Senhor, venha usar a minha vida para falar com o teu povo, para falar com os corações, com aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sem esperança. Ó Deus de glória, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras, Senhor, vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, ó Pai, operando em cada vida, Senhor. Vai neste momento, ó Pai, ao encontro de cada um, ó Pai, nos lares, nos carros, no trabalho, onde estiverem ouvindo, assistindo essa ministração, ó Pai. Que o Senhor venha falar profundamente, Senhor, que as cadeias possam cair, que os grilhões possam ser quebrados nesta noite, ó Pai, que todo o mal, todo intento das trevas venha perecer no nome de Jesus, ó Pai, que eu diminua, Senhor, leva cativo a ti o meu coração, minha mente, Senhor, para que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar a tua vontade, a tua palavra, aquilo que está, Senhor, amado, nos teus planos para esta noite, Senhor, para cada um que está ouvindo, Senhor. Toca os meus lábios, ó Pai, com as brasas do teu altar, ó Pai, e que não seja eu, mas sim o Senhor, a falar e a revelar a cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos esses versículos do livro de Marcos, do capítulo 5, e é um texto, uma história conhecida pela maioria das pessoas, creio que ouvem ou assistem essa transmissão. Mas é uma passagem que nos ensina muito. É uma passagem que nos traz ensinamentos do Senhor, nos traz ensinamentos daquilo que Deus espera de nós, daquilo que nós devemos fazer para o Senhor, como que é essa relação entre nós e o Senhor, essa relação entre as nossas lutas, entre nossas dificuldades, entre as nossas batalhas e aquilo que Deus pode fazer em relação a elas em nossas vidas. Eu tenho ministrado ao longo das quintas-feiras sobre a fé, né? Sobre o posicionamento, sobre ter atitude para que Deus possa reagir a nossas atitudes. Falei recentemente sobre o Bartimeu, falei recentemente sobre o paralítico que desceu pelo teto de um lar. Atitudes que foram ali demonstradas, de pessoas de fé, de pessoas que estavam ali porque acreditavam na pessoa de Cristo. Sabe, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, elas tentam nos sufocar, elas tentam anular nossa fé, elas tentam nos afastar de Deus, nos afastar daquele que tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Por isso nós conhecemos o Senhor como Deus do impossível, né? Porque aquele que crê no Senhor, aquele que deposita sua fé, a sua confiança em Deus, ele pode realizar obras maravilhosas. Obras que eu e você nem imaginamos. Obras que muitas vezes nós vamos ouvir daqueles que nos cercam. Não adianta, não vai dar certo. Melhor você desistir, já deu o tempo. Você não cansa? Não, moço. Em Deus, nós não temos meras expectativas. Em Deus, nós temos a certeza de que o milagre vai acontecer. Nós temos a certeza de que o poder de Deus será manifestado nas vidas daqueles que crê na palavra dele. E por isso trago nessa noite essa história desta mulher, a mulher conhecida como fluxo de sangue. Que coisa! A mulher poderia ser conhecida por tantas coisas, né? A mulher que fazia um belo de um bordado, a mulher que era uma bela dona de casa, a mulher que era uma costureira, uma artesã, uma mulher conhecida por qualquer outra coisa. Mas não, ela aqui na Bíblia é conhecida como mulher do fluxo de sangue. Por que será que ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue? Porque a vida dela era em torno dessa situação que ela vivia, da saúde debilitada, porque ela tinha fluxo contínuo ao longo daqueles anos, fluxo esse que debilitava, fluxo esse que deixava ela fraca, fluxo esse que a impedia de ter um convívio religioso e social. Porque segundo o Levítico, aquele que tivesse fluxo contínuo, como era o caso dessa mulher, era considerada imunda. Que sofrimento para essa mulher! Não era uma pequena ferida, não era algo que, como antigamente, né, quando caía, ralava o joelho, chegava em casa, já tinha preparado o famoso metiolate, né? Passava ali e pronto, resolveu. Não, irmão. Ela tinha uma doença que acabou com a vida dela. Uma doença que debilitou, uma doença que deixou ela distante da sociedade. Imagina a tristeza dessa mulher, imagina a angústia dessa mulher, imagina o desespero que vivia esta mulher. Com algo que ela a colocava ela como impura, algo que as pessoas viam e se distanciavam. Que situação triste. Situação essa que não durou um mês, dois meses, três meses, quatro, um ano, dois, dez, doze anos. E diz a palavra, ela é clara em falar que aquela mulher, nós vimos que ela tinha uma boa condição financeira, porque diz no 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Ela buscou os recursos deste mundo, os médicos da época, tentando ali trazer acalento, trazer a cura, trazer algo que amenizasse a sua dor, o seu sofrimento. E ninguém pôde fazer nada. Como diz mais, em vez de melhorar, piorava. Olha, irmãos, aqui nós vemos uma mulher que buscou todo tipo de sorte de resolver o seu problema. Mas eu quero chamar a atenção dos amados, que a esperança do povo, a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no nosso Senhor. Sabe, muitas vezes corremos de um lado para o outro, buscando a solução para os nossos problemas, buscando a solução para aquilo que está nos afligindo, mas muitas vezes nos esquecemos de buscar primeiramente sim, aquele que tem poder para nos ajudar, aquele que tem poder para mudar qualquer coisa em nossas vidas, sabe? Mas muitas vezes preferimos, como diz, bater cabeça de um lado para o outro, ao invés de nos rendermos aos pés do Senhor Jesus, de nos rendermos a Ele, mostrando para Ele que nós somos pequenos, que somos limitados, que carecemos dos cuidados do Senhor, que confiamos as nossas vidas a Ele. Então nós buscamos porque acreditamos que Ele pode fazer algo que aquilo que o homem não pode, Ele pode fazer. Sabe, irmãos, a Bíblia fala aqui que essa mulher buscou os recursos da época. Claro, nós devemos buscar um médico, sim, estão aí para isso. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida está em Deus, que a nossa dependência está em Deus, então nós devemos recorrer a Ele em todos os momentos de nossas vidas, independente do tamanho da luta que você está enfrentando, independente da situação, independente do que seja, busque o Senhor, porque quando nós buscamos a Deus, nós lembramos para nós mesmos que nós somos dependentes do nosso Senhor. Não somos autossuficientes. Hoje, uma sociedade que tem isso dentro de si, a autossuficiência, a pessoa pode tudo, faz tudo, não depende de nada, ela mesmo. Não, nós somos dependentes de Deus. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor. Graças a Deus que temos o Senhor, para que possamos ter Ele como nosso cuidador, como aquele que zela, aquele que preserva, aquele que cuida, aquele que trabalha dia e noite ao nosso favor. O Senhor quer ser acionado, o Senhor quer ser chamado, o Senhor quer ser requisitado, irmão. A Bíblia fala que Jesus, quando esteve neste mundo, esse era o papel, essa era a missão, revelar os planos de Deus para a humanidade e ser requisitado pela humanidade, pela sociedade daquela época, nas aflições. Jesus queria ser requisitado. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus continua ainda mostrando os planos de Deus para a humanidade, mas a humanidade não quer, as pessoas não querem viver aquilo que Deus tem para elas, mas sim querem viver as suas próprias vidas segundo os seus juízos. E assim, cada um vai colher o fruto da sua plantação. Mas nós, que nós possamos colher os frutos da dependência, da confiança, da fé em Deus. Lembre-se que a nossa esperança, a sua esperança é o Senhor. E aquela mulher, no estado já difícil, que piorava a situação dela, porque ao longo daqueles anos ela tinha esse fluxo, mas a Bíblia fala que teve um divisor de águas na história dela. Na história dela, quando ela ouviu que o Senhor Jesus, que Senhor Jesus estava por ali. Ela ouviu falar de Jesus. E como diz a Bíblia, Jesus, ele caminhava e em volta dele uma multidão apertava, né? As pessoas queriam ouvir a palavra, as pessoas queriam ali ouvir os ensinamentos, receber algo do Senhor. Então imagina aquela multidão comprimindo Jesus, irmãos. Jesus andando com dificuldade, porque o Senhor estava ali e a multidão era atraída. Mas aquela mulher no seu íntimo, ali, ela ouviu que Jesus estava ali. A fama de Jesus com certeza era conhecida naquele lugar. Então ela sabia que ela tinha ali uma oportunidade única. Uma oportunidade única para resolver o seu sofrimento. Ela viu que em Jesus ela encontraria aconchego. Ela viu em Jesus a cura da sua enfermidade. Ela viu em Jesus a mudança da vida dela. Ela viu ali em Jesus o fim do sofrimento que ela via há 12 anos com fluxo de sangue. Ela viu uma oportunidade única. A oportunidade única está em Jesus. Ouça bem, a oportunidade única da sua vida, da nossa vida, é o Senhor Jesus. Somente nele nós vamos encontrar as respostas. É somente nele que nós vamos encontrar força. É somente nele que nós vamos encontrar torre forte, lugar seguro, lugar onde estamos protegidos e guardados. Ali, a sombra do Onipotente, aquele que está próximo de Deus, tem os cuidados do seu bom pastor. A ovelha que está dentro do aprisco é cuidada com carinho pelo seu pastor, que se dedica para cuidar das ovelhas. O Senhor se dedica dia e noite para cuidar de nós. Então Ele é a oportunidade única, uma oportunidade que nós não devemos deixar passar. Assim como o cego Bartimeu enxergou em Jesus os olhos espirituais, a oportunidade única para a cura da sua vida, assim como aqueles quatro homens e o paralítico enxergaram uma oportunidade única em Jesus de reverter o quadro da vida daquele homem que não andava, assim como tantos outros viram em Jesus a oportunidade única, assim nós devemos enxergar em Cristo a oportunidade única para nossas vidas. Não tem outra. Não existe outra oportunidade. Não existe outra forma. Não existe, porque Ele é a oportunidade única. E essa oportunidade, você que está ouvindo essa ministração nessa noite, você não pode deixar passar. Você tem que agarrar essa oportunidade. E foi o que ela fez. Diz que ela chegou por trás do Senhor, no meio da multidão. Lembrando, uma multidão. Aquela mulher estava fraca. Aquela mulher já tinha vivido 12 anos de sofrimento. Estava ali debilitada. Mas ela, vendo ali que era a única oportunidade, era a oportunidade única que ela tinha na vida dela, com fé no Senhor, ela teve forças. É assim que acontece. Quando nós cremos no Senhor, nós confiamos nele, nós temos uma força, irmão. Vem uma força em nosso interior que nos faz avançar, que nos faz pular, que nos faz avançar, saltar muralhas. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue, ela ali não colocou como limitação aquela multidão para que a impedisse, que queria impedir, mas ela viu ali a solução do seu problema, então nada pôde impedi-la. Ela poderia ter pensado, Jesus está ali, a multidão está cercando, como vou chegar? Eu vou ser pisoteada, vou bater em mim, do jeito que estou fraca, eu não vou conseguir andar um metro. Ah, vou continuar seguindo a minha vida. Ah, vou continuar sofrendo mais alguns anos. E esperar a morte chegar e foi embora. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mesmo diante daquela situação que ela estava vivendo até aquele momento, ela teve força para tocar no Filho de Deus. Ela teve força para superar as barreiras. Ela teve força para superar as limitações que estavam ali diante dela. E ela foi. Eu imagino aquela mulher ali, espremida pelas pessoas, foi indo. Porque diz que ela tocou em seu manto. Chegou e tocou. Porque ela disse: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela foi determinada. Ela acreditava que aquele homem era o Filho de Deus. Ela acreditava que se tocar somente ali no manto do Mestre, ela seria curada, era o suficiente para ela. Aleluias! E é maravilhoso porque ela pensou talvez, eu vou tocar, ninguém vai perceber, o Senhor não vai perceber, e eu aqui vou sair de fininho e vou seguir a minha vida. Não! A Bíblia fala que imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente ela ficou curada. Imediatamente ela ficou livre do seu sofrimento. Aleluia! Você tem que mandar embora esse sofrimento. Você tem que mandar embora essa doença. Você tem que mandar embora esse problema que está contigo há 1, há 2, há 3, há 10, há 20 anos, não sei quanto tempo. Você tem que mandar ele embora no nome de Jesus. Você tem que mandar ele cair fora da sua vida. Você tem que ministrar o poder de Deus. Você tem que confiar na palavra do Senhor. Você tem que lançar palavras proféticas para você, para a sua vida, para aqueles que estão à sua volta, para a vida que você está clamando, intercedendo, ministrar o poder de Deus, crendo. Assim como essa mulher acreditou, assim como o cego Bartimeu acreditou, assim como aqueles amigos que carregaram aquele paralítico acreditaram, você e eu devemos acreditar, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e se assim fizermos, Ele manifestará o seu poder da mesma forma. E a Bíblia fala que no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Os discípulos olharam para Jesus, né, e falaram: como assim? Quem tocou? A multidão o aperta. Todos se tocam. Que conversa é essa, Senhor? Não, eu não fui tocado apenas por mãos. Eu fui tocado com fé. Oh, maravilhoso. Eu não fui tocado apenas com as mãos, mas fui tocado com fé. Quem tocou o meu manto? Quantas pessoas estavam ali cercando Jesus, apertando Jesus com as mãos, mas não tinham tocado Jesus com a fé, conforme essa mulher fez. Mas o Senhor perguntava: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Mais um ponto que devemos refletir: precisamos tocar Jesus com a nossa fé. Precisamos tocar o Senhor com a nossa fé. Não basta estarmos ali. Não basta irmos à igreja. Não basta cumprirmos protocolos religiosos. Nada disso basta se não tocarmos o Senhor com a nossa fé. Porque é a fé que move o coração de Deus. A Bíblia é clara e ela é claríssima quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível mover o coração de Deus a nosso favor. E foi aquilo que aconteceu. Aquela mulher com fé tocou o Senhor e dele saiu virtude. É o prazer que o Senhor tem, é a alegria que o nosso Senhor tem em abençoar nossas vidas, de operar milagres, de operar prodígios, maravilhas. Mas as pessoas querem ver tudo isso sem ter fé. As pessoas querem ver toda essa obra tendo uma vida fria, medíocre, diante de Deus. Será que você está tocando o Senhor não só com as mãos, mas também com a sua fé? Será que a sua vida tem tocado o Senhor com fé? Tem saído virtude de Deus ao seu favor, à sua causa? Sabe, vivemos num mundo onde tudo é acelerado, onde tudo vai para o automático. Hoje, né, já estamos aí no meio do mês de março, estamos aí passando esse momento caótico na humanidade com a pandemia. Os dias estão sendo abreviados com tudo aquilo que a Bíblia deixou revelado. Está tudo se cumprindo. O Senhor, a qualquer momento, né, nos cumprimentos das revelações que foram dadas, e voltará. Sabe? E como nos encontraremos com o Senhor? Se estamos vivendo uma vida automática, uma vida de puro ritual, uma vida de cumprir protocolos? Né? Porque Jesus aqui, quando ele fala que alguém tocou ele e saiu virtude, ele também disse que aquela multidão que o cercava não tocava com fé. Ele estava indo à casa de Jairo para fazer um outro milagre. Sabe? Mas a fé daquela mulher fez Jesus parar e perguntar: quem me tocou? Porque eu fui tocado de forma diferente. O Senhor espera que nós toquemos nele com fé. Que em nossas orações nós tenhamos fé. Que na leitura bíblica nós tenhamos fé. Que no nosso dia a dia, que quando falarmos do Senhor, que quando testemunharmos, que façamos com fé. Porque quando tivermos fé, sairá a virtude do Senhor. E ali a bênção vai acontecer, um milagre vai acontecer. Tem faltado a fé no povo de Deus nos dias atuais. Porque não vemos, né, milagres, maravilhas, como no passado? E não digo também, irmãos, num passado tão distante, há 1.000, 2.000 anos atrás, mas num passado moderno, de grandes homens e mulheres de Deus, de grandes movimentos, de grandes avivamentos no meio da igreja, em toda a parte do mundo. E por que isso acontecia? Será que essas pessoas estavam tocando Jesus? Estavam buscando o nosso Deus? Simplesmente por buscar? Ou estavam buscando com afinco, com fé, querendo ter intimidade, querendo ser cuidado, querendo ser guiado? Ou buscando a Deus por buscar, seguindo a sua vontade própria, e Deus fez? Não, irmãos, não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Pelo contrário, foi com fé, foi com sobrenatural que as coisas aconteceram. Cada vez mais que a humanidade, que o povo, buscar o seu interesse próprio, buscar as suas satisfações, buscar os seus deleites e deixar aquilo que é de Deus, as vidas vão viver cumprindo protocolos. E não vão viver o sobrenatural de Deus. E não vão viver as maravilhas de Deus. E não vão viver tudo aquilo que a Bíblia nos deixou revelado. O Senhor disse que nós teríamos poder e autoridade dada por Ele. Ele já entregou, Ele já delegou. O que precisamos é ter fé. O que precisamos é ter comunhão. O que precisamos é buscar. O que precisamos é ser soldados. soldados que combatem, soldados que vão à frente, não soldados que ficam acanhados, soldados que ficam acovardados, soldados que ficam ali cabisbaixo, soldados que ficam ali sem ter atitudes de soldados e valentes de Deus. O Senhor quer que nós tenhamos atitude. Reclamar pelos cantos, choramingar pelos cantos, murmurar, não vai resolver nosso problema, não vai mudar nossa situação, pelo contrário, ela vai piorar. Então que nesta noite você possa entender que o Senhor Jesus é a oportunidade única que você tem na sua vida, que Jesus é a nossa esperança viva, que para que as coisas que nós necessitamos, para que os milagres, as grandes obras aconteçam em nossas vidas, nós precisamos tocar o Senhor com fé, nós precisamos fazer a obra dele com fé, não de forma natural, mas sim de forma sobrenatural, não com a nossa razão humana, mas sim com a fé, pela fé. A fé que faz o povo de Deus avançar. A fé que faz você continuar acreditando que a sua vitória vai chegar, que o seu problema vai ser resolvido, que a porta de emprego vai ser aberta, que a sua enfermidade será curada, que a sua vida vai mudar, que o seu esposo vai mudar, que aquele que está vivendo nas drogas vai ser transformado. É através da fé. Mas em quem? Em Deus. Porque Ele é a esperança viva. E diz que Jesus falou que alguém me tocou. Então o Senhor pergunta, insiste, e aquela mulher, né, trêmula, ali, com medo, se manifestou. E ali, ela se prostrou aos pés do Senhor. E ali, ela contou a verdade daquilo que tinha acontecido, né? Porque há uma pessoa que não poderia estar no meio da sociedade, não poderia estar no meio religioso, não poderia tocar em ninguém, porque em nada, tudo que a pessoa, aquilo que ela tocava se tornava impuro. Tinha tocado no mestre. Imagina como estava o coração daquela mulher, tendo que se manifestar com medo e tremendo. Mas aconteceu o inverso, aleluia. Aquele que estava impuro foi purificado pelo Filho de Deus. Aleluias. Aquele que estava doente foi curado pelo Filho de Deus. Porque o Verbo estava ali. Porque a cura, aquele que tem poder para salvar, estava ali. O próprio Deus em Cristo estava ali. Recana lá baixê, recana lá baixê. Por isso que nada poderia deixar impuro o nosso Mestre. Nada poderia mudar o seu estado. Porque ele era o próprio Deus. E aconteceu o contrário. Ela que foi purificada. Ela que foi santificada. Ela que foi agraciada. Aleluia. Depois de ter contado e revelado, o Senhor Jesus disse para ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O Senhor deixou claro ali que não foi o manto dele, que não foi a sandália dele, que não foi o cordão das vestes dele que curou aquela mulher. Sim, a fé que a motivou, a fé que a colocou adiante, a fé que a levou a tocar no Senhor, crendo que trouxe a cura na vida. E a mesma fala, se não parecidas, que Jesus falou para Bartimeu, falou para aqueles quatro jovens, aqueles quatro amigos que levaram o paralítico até ele pelo telhado. É a fé a chave. É a fé A fé é a chave, é ela que vai abrir essa porta. Aleluias! É a fé. Por isso, convido você a buscar o Senhor, a clamar o Senhor, a demonstrar para o Senhor que você não pode nada mesmo, que só Ele pode, que você não tem condição de conduzir a sua própria vida, que você depende dEle. Se for para a direita, para a esquerda ou para frente, não importa a direção que você necessita ir, que você possa depender dEle, porque quando Ele falar a direção que você deve ir, é a direção certa, não tem como dar errado, não tem como não acontecer. Ei, quanto tempo você está vivendo esse sofrimento? Quanto tempo você está passando por essa situação? Quem sabe é hoje. O Senhor Jesus, a oportunidade única que você tem. Agarra essa oportunidade. Se lance aos pés do Mestre. Toque no manto dEle nesta noite. Toque querendo que saia a virtude dEle. Toque querendo que o Senhor fale, opa, a minha filha está clamando com fé, o meu filho está clamando com fé, esta vida está me buscando com fé, então eu vou operar, eu vou decretar a vitória, eu vou decretar a cura, vou decretar um milagre. A sua fé a curou, e é a sua fé que vai fazer o Senhor operar a obra que você tanto necessita. Falta fé? Peça fé a Deus. Sabe? Nós vamos buscar e vamos pedir fé a Deus quando esvaziarmos de nós mesmos e entendermos que somos dependentes dEle e que precisamos dEle, precisamos buscar a Ele, precisamos ter intimidade com Ele. Então é necessário ter fé para que esse relacionamento possa acontecer, para que possa ter intimidade. Então, se esvazie da carnalidade, se esvazie da hipocrisia deste mundo, se esvazie daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não agrega nada no seu relacionamento com Deus. Se esvazie, lance fora e se lance aos pés do Senhor. Só olhe para Ele, não olhe para a multidão que tenta impedir, não olhe para a dificuldade que o cerca, olhe para aquele que tem poder para salvar. De onde virá meu socorro? Virá do Senhor que fez os céus e a terra. Eu olho lá para o alto, além das montanhas, lá está o meu Senhor. O Senhor está assim. É dEle que vem o nosso milagre, aquilo que nós necessitamos. O Senhor tem poder para fazer coisas grandiosas. Muitas vezes não conseguimos compreender o meio que Ele se utiliza para fazer. Mas se é Deus que está fazendo, não importa o meio, a fórmula que Ele vai usar, o que importa é o que Ele vai entregar em nossas vidas. Que é aquilo que você necessita, a cura, o milagre. Lembrando que tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas não faz simplesmente porque nós precisamos e necessitamos, mas Ele faz para que a obra dEle venha a ser manifestada e que outras vidas possam chegar até Ele. Com certeza, aquela mulher era conhecida, com certeza, após a cura da vida dela, quantas pessoas ficaram maravilhadas, quantas pessoas ali puderam entender os propósitos do Senhor e também desejaram tocar o Senhor de forma diferente. O Senhor está esperando que você toque Ele de forma diferente. Se não tenha acontecido, talvez você não tenha tocado o Senhor com fé, conforme aquela mulher. Mas hoje é a oportunidade. Hoje você que está ouvindo, você tem essa oportunidade, uma oportunidade única de o Senhor fazer um grande milagre, de transformar a sua vida e transformar a sua história, assim como Ele transformou a história desta mulher, né? Dessa mulher que sofria um divisor de águas. Assim como foi na vida dela, será também na sua vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Sem fé, as coisas não vão acontecer. Não adianta plantar bananeira, dar pirueta, cambalhota, se enfeitar como um pavão. Não vai adiantar nada. Não vai atrair os olhos de Deus. Não vai fazer sair virtude de Deus. Mas se você agir com fé, com humildade, reconhecendo o Senhor e o dele-nos, o Senhor certamente manifestará o poder dele na sua vida. Amém? Que você possa refletir mais e mais na palavra do Senhor. Você está abençoado, abençoada nesta noite. Faça conforme fez a mulher do fluxo de sangue e o resultado não será diferente. Pelo contrário, será igual. O Senhor fará um milagre. O Senhor operará a grande obra que você precisa na sua vida ou na vida daquele que você tem buscado e intercedido em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, exaltamos nesta noite, ó Pai. Oricanda labasturiana labaxeias, diante de ti estamos, Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nada somos sem o Senhor, que a nossa vida é dependente de ti, ó Pai, que devemos buscar o Senhor com fé, buscar o Senhor, ó Pai, crendo no teu poder, crendo nos teus cuidados, crendo que o Senhor não nos deixará, que o Senhor não nos deixará sem resposta. Oricanda labasturiana para aquele cai. Venha ao encontro, ó Pai, de cada um nesta hora. Tu conheces, ó Pai, a cada um que está ouvindo e assistindo essa transmissão, ó Pai. Oh Deus, Tu tem poder para salvar, Tu tem poder para curar, Tu tem poder para fazer grandes obras, Senhor. Mas que nesta noite, ó Pai, que o Teu povo possa tocar a Ti com fé, que o Teu povo possa entender, ó Pai, amado Pai querido, que a busca em Ti sem fé é uma busca em vão, uma busca, ó Pai, sem sentido algum, Senhor. Mas que nesta noite possa buscar a Ti, Senhor. Venha ao encontro, Pai, venha operar, Senhor. Venha transformar a vida, venha fazer obras maravilhosas, venha quebrar as cadeias, venha quebrar as correntes, venha quebrar, ó Pai, amado Pai querido, toda a seta do inimigo, toda a sentença maldita de Satanás, venha perecer no nome de Jesus, ó Pai, que essas vidas, ó Pai, que têm passado por aflições, ó Pai, não sei qual é a causa, quanto tempo, mas eu sei que a oportunidade única está aqui, recando a lava cheia, foi apresentada a oportunidade única, recando a lava surianda, e eu creio, ó Pai, que as vidas, ó Pai amado, entenderão, ó Pai amado, e a Senhora abraçarão essa oportunidade, e o Senhor possa realizar as grandes obras, ó Pai, em cada um, Senhor, que vidas venham ser, ó Pai, libertas, transformadas, ó Pai, que vidas venham brilhar a Tua luz, Senhor, a Tua luz, Senhor, por onde elas passarem, ó Pai, e que elas possam ter a vida delas transformadas, que possam ser um divisor de águas, ó Pai, como foi ali na vida daquela mulher, ó Pai, conhecida como fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, mas agora conhecida como a mulher que tocou o Mestre com fé, que fez o Mestre parar, que fez o Mestre operar grandes obras, que sim, venha a ser assim na vida de cada um, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado e exaltado é o nosso Senhor, né? O Senhor que faz grandes obras, né? Se estamos aqui, somos obras dele, somos resultado daquilo que ele fez na cruz do Calvário, e as nossas vidas sem ele nada podemos fazer. Que você continue meditando, buscando o nosso Senhor.